Nesta semana, o futuro da formação dos condutores no Brasil está em destaque aqui na Câmara dos Deputados. Ontem, a Comissão de Viação e Transportes debateu o fim da obrigatoriedade de cursar a autoescola para obter a Carteira Nacional de Habilitação. Essa questão está em discussão no governo. E hoje vai haver um grande debate também no auditório Nereu Ramos, que é o maior aqui da Câmara dos Deputados, sobre a relevância das autoescolas para a sociedade. O deputado Zé Neto, do PT da Bahia, que está à frente desse evento, que vai começar daqui a pouco aqui na Câmara dos Deputados, e também ele que é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Educação para o Trânsito e Formação de Condutores de Veículos Automotores, ele já está com a gente aqui ao vivo para conversar mais a respeito dessa mobilização e também dessa discussão que chegou à Câmara e está aí na sociedade. Deputado Zé Neto, tudo bem? Muito bom dia. Obrigado por estar com a gente ao vivo aqui no painel eletrônico.
Agradeço, satisfação imensa estar com vocês num tema que é preciso ser esclarecido. Na verdade, tudo isso está acontecendo em função de uma coisa que todos reclamam e que mais reclamam são as autoescolas. É o preço da CNH. O preço está caro, são muitas exigências, são muitas taxas, são muitas situações que algumas dependem do Estado, outras dependem da União. E a gente tem que começar a tratar esse assunto agora, está sendo tratado como deveria, porque no fundo a gente fez um grupo de trabalho há 5 anos atrás, quando o governo passado queria acabar com as autoescolas, e a gente fez esse grupo de trabalho para poder reduzir o valor da CNH e não conseguimos chegar a um denominador comum. Agora, essa polêmica tem gerado toda essa conturbação e a gente está buscando levar o governo federal propostas, levar os governos estaduais e DETRAN propostas para reduzir o CNH, mas não acabar com a obrigatoriedade do ensino de trânsito, da educação de trânsito, dessa formulação tão importante para que a gente possa ter no nosso trânsito a condição de ver menos acidentes. O Brasil ainda está entre terceira e quinta, dependendo do Instituto Internacional, em torno de número de acidentes no mundo. E a gente precisa reverter isso. Agora, não se pode em busca de um trânsito que já tem tantos problemas, a gente acabar com o ensino de trânsito que já existe há 28 anos e que foi criado lá atrás exatamente por conta da necessidade de melhorar a educação de trânsito, que lá atrás, há 28 anos atrás, já tínhamos essas dificuldades todas elencadas. Portanto, esse debate de hoje é tentando encontrar uma solução, dialogando bem com o Ministério do Transporte, buscando essa conversa também com o ministro Renan, o Senatran também, onde esteve o Adroaldo, que é o secretário nacional de trânsito, esteve presente na audiência pública, que cuidou desse assunto também. Então, nós estamos trabalhando para que o diálogo prevaleça, o bom senso prevaleça, a gente consiga reduzir o valor das carteiras, as carteiras de motorista, e não crie situações difíceis, ou praticamente extinguir, as autoescolas do Brasil inteiro, que são fundamentalmente um ponto importante criado para melhorar a educação de trânsito no nosso país.
Deputado Zé Neto, o senhor trouxe aí algumas questões colocadas, inclusive nessa audiência pública de ontem, na Comissão de Viação e Transportes, o próprio secretário nacional de trânsito, Adroaldo Catão, falando, né, que hoje o custo para habilitação em até 80% no caso de motos, de carros, ela vem justamente dessa questão das autoescolas. Hoje, para quem está acompanhando a gente aqui nessa entrevista, né, há essa exigência mínima, né, de 20 horas, pelo menos, né, de categoria, aí, na caso de aulas práticas. É um custo realmente, mas como que o senhor acha que essa discussão, e aí tem esse encontro de logo mais aqui na Câmara, pode avançar em termos de manter essa questão das aulas práticas, da autoescola, mesmo assim reduzindo os custos? Há dados aí que falam em torno de 3 mil a 4 mil reais para você tirar hoje uma habilitação no país. É um custo realmente bastante alto. Como é que pode haver esse equilíbrio? O senhor já teria, junto até a categoria, nessas discussões, uma proposta?
Olha, a depender do Estado é isso mesmo, é caro. Pagam muitas taxas, tem muitas situações que a própria lei exige salas com determinadas situações técnicas que têm que ser respeitadas, carros apropriados, enfim. O que a gente precisa é melhorar o financiamento para essas autoescolas, tratá-las como na Bahia nós estamos fazendo. Na Bahia, sabe o que nós fizemos? Inclusive, quero mandar um abraço para o pessoal do Sindalto, que está aí nos ouvindo. Nós, junto com o presidente Wellington e toda a turma do Sindalto, conversamos com o governo. Eu era, na época, deputado estadual, evoluímos para um processo de diálogo permanente com o DETRAN, e atualmente na Bahia tem um programa social chamado CNH Social. Já tem 12 mil atendidos agora, e aí pega estudantes e pessoas do CadÚnico, as pessoas mais carentes. E com isso a gente dá a carteira de motorista de graça. Mas quem faz parceria com o Estado são as autoescolas. O governo Lula agora, o governo federal, lançou um outro programa CNH Social Nacional, que vai, com o dinheiro das multas, facilitar o acesso das pessoas do CadÚnico e as pessoas mais carentes. Esse é um caminho também importante para a gente fazer com que haja mais inclusão. Agora, por que é que as autoescolas são tão importantes? Porque são 15 mil autoescolas no Brasil, gente. 15 mil autoescolas. São 300 mil pessoas que trabalham nessas autoescolas. Então, a gente não pode botar o peso e o custo da CNH no colo das autoescolas quando elas pagam várias taxas, quando elas têm várias exigências legais que podem ser facilitadas. Você acabou de tocar aí numa questão que eu acho que é possível a gente resolver, essa questão relacionada com o número de horas. Mas a gente não pode deixar de lado essa formação, porque essa formação dentro da autoescola ela passa por uma situação técnica, intelectual, diria também psicológica, e até de uma cultura de trânsito que é necessária para que as pessoas possam ter essa convivência com o trânsito. Eu me lembro que minha filha, que tem 19 anos, agora, ela, o ano passado, fez a carteira. Ela fez a carteira e não se sentiu segura. O que é que a gente fez? Contratamos mais 10 aulas para que ela pudesse ter mais segurança no trânsito, que ela pudesse ir para a rua com uma... Pois eu próprio, evidentemente, andei com ela e fui vendo o que é que ela estava tendo de dificuldade, e ela melhorou muito porque ela precisava de mais segurança e de uma cultura de trânsito. E a autoescola foi fundamental para que ela tivesse essa segurança, que tivesse esse conhecimento e tivesse até essa melhoria psicológica para poder adentrar o trânsito. E ela, que inclusive mora em Salvador, eu sou baiano, e lá ela estuda numa faculdade que ela tem um trânsito muito carregado para enfrentar. Portanto, eu acho que o papel das nossas escolas é muito importante. O que a gente não pode é descartar o ensino de trânsito. Eu quero saber onde é que no mundo, países modernos, que tem esse descarte. Aliás, é bom que lembrar que nos Estados Unidos é onde é mais caro, porque lá o trânsito é muito, as leis de trânsito são muito rigorosas e as pessoas pagam caro para terem essa condição, essa instrumentação, no sentido de ir para o trânsito com mais segurança, com mais conhecimento técnico, teórico, enfim, até psicológico, como eu disse agora há pouco. Portanto, nos países do mundo, a gente sente que existe uma evolução nesse contexto, e aqui no Brasil o que a gente tem que avançar é nessa aliança entre outros, mesmo estava o SESC e o SENAT, uhum, que tem um papel fundamental também na formação de condutores. Até que tinha conversado com a direção do SESC e SENAT, para que ao invés de que deixasse alguma disputa entre SESC, SENAT e autoescolas, que a gente fosse fazer alianças. Porque as autoescolas têm capilaridade, elas chegam a todo canto do país. Trabalhado as autoescolas com essa capacitação que eu disse agora e também com essa condição técnica e financeira, vindo também das formulações do próprio Estado brasileiro, reduzindo essas burocracias e esses custos, eu acho que a gente chega a um valor adequado da CNH e a gente vai conseguir avançar. Claro que, como eu disse agora há pouco, temos também as políticas públicas, que eu acho que a gente tem que investir mais nessas políticas públicas de CNH social, para que as pessoas que são mais carentes não precisem pagar a autoescola e tenham essa carteira de motorista com justificativa de forma gratuita.
Deputado Zé Neto, até outro dado assim, que é interessante aqui nessa conversa que a gente está tendo sobre o papel mesmo da formação dos condutores, e que foram dados da Secretaria Nacional de Trânsito, apontando ali que quase 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação, que mais da metade dos motociclistas não tem carteira, que as motos né, lideram as mortes em rodovias federais, né, lideraram as mortes em rodovias federais em 2024, e que nos últimos 10 anos, 397 mil pessoas morreram nas estradas. É um problema sério a violência no trânsito no Brasil, as mortes no trânsito. O senhor acredita que, havendo, portanto, esse equilíbrio que o senhor colocou aqui, de uma formação mais completa do condutor, mas desde que isso não onere, porque quando a gente fala, por exemplo, da CNH Social, que é essa lei recém-sancionada pelo presidente Lula, que foi aprovada aqui no Congresso, é para quem está inscrito no CadÚnico, são para as pessoas de mais baixa renda. Mas a gente tem uma parcela ali da população que a gente pode considerar que não é de alta renda, mas que também tem dificuldades para tirar a CNH e não está ali na faixa do CadÚnico, né? esse equilíbrio realmente de mais segurança no trânsito e formação é o que ainda precisa encontrar. E aí, o senhor acredita que a frente parlamentar aqui, né, que o senhor coordena, junto com as autoescolas, esse diálogo está aberto com o Ministério dos Transportes, com o ministro Renan Filho e também, claro, com a Secretaria Nacional de Trânsito nessa discussão de uma, talvez, revisão da forma como se tira a carteira de habilitação hoje?
Ainda está aberto o diálogo e muito tranquilo. Renan é uma pessoa que tem uma capacidade de dialogar muito grande. O próprio Eduardo, o secretário nacional de Trânsito, esteve lá na reunião. É como eu te disse, não é só dizer vamos facilitar o acesso à carteira. Vamos ter que ter educação de trânsito. Se está havendo uma situação grave na ponta, tem vários fatores. Tem o caso da falta de documentação das pessoas que diz respeito a seus veículos, é a falta de capacitação das pessoas. Não é só a carteira, porque a carteira você vai ter que fazer a carteira, mas vai ter que passar por um teste, concorda? Você vai ter que estudar, você vai ter que ler, você vai ter que se informar, você vai ter que ter aulas práticas, você vai ter que conviver com a cultura de trânsito. Isso tem que acontecer, isso é a formação de trânsito. Inclusive tem um movimento no Brasil muito forte, mulheres no trânsito. E uma parte dessas mulheres perderam filhos, perderam maridos, perderam entes, onde? No trânsito. E eu concordo contigo, nós temos um número muito grande e são vários fatores. É a própria inclusão das pessoas, porque quem mora nos distritos interior, compra uma moto muitas vezes sem documento, aí não quer também se expor, mas também não quer passar por todo um crivo de necessidades que são óbvias para que chegue, porque ela chegue a uma carteira com uma conclusão de um curso, de uma formação, e tem que ter essa formação. Lá na Bahia nós fizemos lá com o governador Jerônimo, com o DETRAN, e na época era Rodrigo, agora é Max, que é o diretor do DETRAN. O quê? Fizemos um trabalho com a educação. Com a educação já na escola. Esses 12 mil atendidos na Bahia, uma parte grande vem da educação, das escolas, já os adolescentes que têm a condição de acessar essa carteira de motorista. E acho que também, como ele disse agora há pouco, tem mecanismos outros, tem o CET Senat. Nós podemos trabalhar isso junto com o Senai, podemos trabalhar isso com outros mecanismos que trabalham com o sistema S e outros sistemas também, e outras organizações. Mas eu quero dizer que, de forma central, todos esses caminhos apontam para convênios com as autoescolas, para trabalhar com as autoescolas e fortalecer as autoescolas. Porque já temos um sistema de educação de trânsito no país inteiro, montado, formado, equilibrado, estruturado, e que precisa ser modernizado e barateado. Aí eu concordo. Mas para baratear um sistema desse, você tem que ter financiamento, você tem que ter condição de reduzir impostos, você tem que ter de reduzir exigências, que são exigências que vêm do poder público, tanto estadual como federal, e às vezes municipal também, para que a gente possa fazer esse encontro de situações que possam garantir a melhor educação de trânsito, o menor preço para o CNH, a melhor condição de formação dos nossos condutores com capilaridade em todo o Brasil, e tudo isso de forma estruturada. São temas espinhosos que têm que ser enfrentados, mas o nosso papel aqui é esse. Não vamos chegar aqui e dizer, não, vamos botar de graça e facilitar, vamos lá, qualquer um pode aprender com um vizinho, com um parente, com um condutor autônomo, e vamos lá, que a gente vai exigir lá no DETRAN que ele vá, entre no carro, faça o teste. Tem coisas que têm que ser resolvidas, por exemplo, você falou agora há pouco aí da questão do carro automático, tem que ser resolvido de forma legal também, porque o Código de Trânsito está lá, tem essas exigências, ainda tem muito carro que é... Por exemplo, se você for ensinar só o carro automático, né, tem muito carro que é manual. Quem aprende no carro manual é mais fácil ir para o carro automático. Quem aprende no carro automático é mais difícil para o carro manual. Tem que fazer as duas coisas ali. Como? Como é que a gente acerta isso? Dialogando, trabalhando com o Estado, trabalhando com os DETRANs, trabalhando com o SENATRAN, que é o nacional, e trabalhando com essa condição que nós temos de dialogar com paciência, com equilíbrio e olhando para os interesses da população. Fundamentalmente para essa situação que você colocou com muita propriedade, que é a questão da segurança no trânsito. Quando há um acidente, tem um custo para o Estado, que não é pouco. Tem um custo para a Força de Trabalho Nacional, que não é pouco. Tem um custo para a família. E muitas vezes ficam sequelas nos jovens ou nos trabalhadores, nas pessoas no dia a dia, as trabalhadoras, que acabam pagando caro. Então essa educação de trânsito é um contexto que precisa ser tratado no seu conjunto. E hoje esse debate nós vamos fazer na Câmara, lá no Nereu Ramos, a partir das 10 horas, visa exatamente tratar desse tema, com esse equilíbrio, com essa capacidade que se tem de dialogar e de buscar reduzir preço da carteira da carteira de motorista do CNH, mas manter aí a educação do trânsito, aprimorá-la. Agora que nós temos tantas tecnologias, né, tantas coisas que estão acontecendo no mundo que facilitam o acesso à informação, para que a gente possa fazer com que o condutor tenha cada dia mais capacitação e mais condições de ir para o trânsito de forma mais tranquila e evitando acidentes e tendo condição de fazer que nós tenhamos no Brasil um trânsito melhor do que o que nós temos hoje.
Certamente. Debate super importante que interessa muita gente. O senhor, inclusive, deputado Zé Neto, já fez aí o convite que aqui, para quem estiver aqui na Câmara dos Deputados, também, provavelmente aqui também pelo canal da Câmara no YouTube, você consegue acompanhar esse debate, portanto, no auditório Nereu Ramos, um debate amplo sobre o papel das autoescolas e toda essa discussão que está tendo, se deve ou se não deve ter essa exigência mínima de horas para essa formação do condutor antes de ir lá para a prova do DETRAN. É um debate realmente importante que interessa muita gente. Deputado Zé Neto, muito obrigada pela entrevista. Deputado Zé Neto, que é do PT da Bahia e também o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Educação para o Trânsito e Formação de Condutores de Veículos Automotores. Muito obrigada, deputado, e um bom debate logo mais aí no Nereu Ramos, a partir das 10 da manhã.
Sempre é uma alegria muito grande falar com vocês. Você sabe o carinho que eu tenho pela Rádio Câmara. Às vezes eu fico assim dizendo, rapaz, eu outro dia era menino, ouvindo a Voz do Brasil, ouvindo vocês aí da Rádio Câmara, ouvindo essa importante referência de comunicação no nosso país. Hoje eu estou aqui perto de vocês, conversando com vocês. Para mim é um orgulho muito grande e sempre uma alegria poder falar com o público brasileiro através de vocês. Grande abraço, um bom dia, uma satisfação imensa estar aqui com vocês num debate necessário, importante, que diz respeito à vida das pessoas, diz respeito ao trânsito brasileiro.
Satisfação é toda nossa. Deputado, sempre um prazer ter o senhor aqui com a gente no painel eletrônico, na rádio, na TV, no canal da Câmara, no YouTube. A gente está na Voz do Brasil também, que é a nossa equipe que faz aí a Voz do Brasil em todas essas plataformas. Obrigado, um excelente dia para o senhor e bom trabalho.
Deus no comando.